E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchat? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas, seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história. Meu Brasil, agora o assunto é sério. Que história é essa? Começa fazendo um apelo, chamando a atenção para um assunto sério. O vício em histórias que tem tomado conta do país. Cada vez mais relatos de pessoas que se perderam no mundo das histórias, esses relatos vão chegando até nós. Temos aqui a carta do Cláudio, que podia ter mandado um e-mail, mas não, preferiu escrever à mão. Curioso, né, Cláudio? Ele diz aqui: caro Fábio, no início eu achei que seu programa seria um programa leve, descontraído, tranquilo. Comecei com a Cláudia Raia, tomando um soco na cara e caindo dura. Ri e continuei. Com o Chai Suede vestido de monstro, dando susto em muita gente. Mas quando dei por mim, estava acordado às 3 da manhã, vendo e revendo histórias de Kiko Mascarenhas fazendo o número 2 na casa de um jardim alheio. Aquela menina que invadiu a casa do Luciano Huck foi o ponto sem volta. Eu grito temerários da minha janela, passei até a me drogar todo sábado para conseguir assistir ao programa do Serginho Grosman. Por favor, me ajude. Eu não consigo mais ir ao banheiro sem lembrar do Padre Fábio de Mello. Eu não consigo mais ver um show sem lembrar também do Padre Fábio de Mello. Olha, Cláudio, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar te viciando um pouco mais, porque hoje aqui tem coisa boa. Tem coisa viciante. Pensa, história romântica, história bonita, de amor, não é? É, Mariana Rios vai trazer pra gente. Tem também história que prende, que é aquela história de gente que perdeu tudo e a Clarissa Pinheiro perdeu. E tem desespero no México, meu Brasil. É, histórias no exterior de desespero, só Johnny Massaro pode trazer pra gente. Vamos afundar nesse vício juntos, minha gente. Vamos começar. Muito bem-vindos. Obrigada. Que bom que estão aqui. Hoje o programa está internacional, temos histórias internacionais. Mariana Schermo, isso,
é, né? A minha história, né, de Araxá é totalmente internacional. Araxá não faz parte do mapa do Brasil.
Mas então eu vou começar, para terminar em Araxá em alto nível, eu vou começar no México.
Não, na verdade, a gente vai começar em Minas mesmo.
Ih, olha aí, como é que é isso?
É, porque assim, na verdade, a minha história é uma saga, né? Que saga é essa, Porchat? É o seguinte, a minha história começa em Ibitipoca, em Minas Gerais, estado de Mariana, e termina no México. Por quê? Fomos eu, João Vitor Oliveira e o Rafael Vitti pegar uma cachoeirinha lá em Ibitipoca.
Coisinha leve.
Coisinha leve. No meio da trilha, eu enfio meu pé num buraco e, enfim, fiquei com medo de ter torcido, de ter quebrado. Falei, bom, meu pé no chão não vai tão cedo. É, o João ficou comigo, enfiei meu pé lá numa aguinha gelada e o Rafa foi buscar ajuda no parque. Era um parque nacional de Ibitipoca. Aí fiquei lá uma horinha esperando, o Rafa trouxe ajuda, saí do parque de maca, eu fui ali para o centro médico de Ibitipoca, engessei, e quando cheguei no Rio, depois eu coloquei uma bota. Mas eu tinha uma viagem para o México marcada há uns 6 meses.
Isso é que é mais...
Com meu irmão. E assim, meu irmão nunca tinha saído do país, eu falei, ah, mano, vamos ali, para onde você quer, vamos para o México. México, beleza.
E ele não podia cancelar a viagem para o México por um detalhe bom, porque é um ligamento que rompeu. Às vezes é um pé que saiu que teve que ser reconectado através de uma peça de Lego. Mas não importa.
Aí fomos para o México, aeroporto, meu irmão... A gente foi de mochilão, né? Porque a ideia era uma viagem de ônibus que a gente ia fazer pelo México, tal, uma coisa roots mesmo.
É, de pé quebrado é ótimo.
É ótimo.
É, de muleta, super tranquilo.
Foi de muleta?
Fui de muleta.
De muleta?
Claro que fui de muleta, porque eu não podia colocar o pé no chão.
É, não pode colocar, porque você tava de bota?
É, de bota. E daí, coitado, meu irmão carregando 2 mochilões, me carregando na cadeira de rodas, eu com muleta.
Tô achando que você que propôs o mochilão, né? Vamos de mochilão, vou até levar meu berimbau. De repente você carrega.
Aquele violão que eu nem toco, né, sabe? Seguimos viagem norte, pro norte do México. É, e como estava com muito peso, a gente decidiu deixar um dos mochilões na cidade do México, na capital, porque a gente ia voltar por lá depois de um mês, né? Deixamos um dos mochilões lá, esse é um dado muito importante, por favor, fiquem com ele. Pegamos o ônibus, deixamos o mochilão, seguimos. No percurso, a gente conheceu o Dom Paco, que é um mexicano de uns 60, agora já deve ter uns bons quase 70, mas um cara meio xamânico, uma coisa meio assim, e ele tava com 3 mexicanos mais jovens, meio que da nossa idade.
Ah, mas aqueles 3 mais novos não eram os menininhos dele, as brincadeiras?
Não, acho que não.
Né? Os sobrinhos italianos que ele tinha, não era não.
Comigo ele não tentou nada não. E, até, inclusive...
Até lembrando, pensando bem, será?
Acho que...
Então
não.
Aquela mão era isso.
Não temos nada a perder, estamos numa viagem de mochilão, por que não seguir com eles, até porque eles estavam indo para onde a gente queria ir, mais ao norte mesmo. Aí, no meio do caminho, a gente passou por uma cachoeira chamada Cachoeira de Tamul, que era uma cachoeira que eu e meu irmão já tínhamos pesquisado, que é um desses, sabe, dessas cachoeiras, de, sabe, que você vê, você fala, eu preciso ir nesse lugar. Gente,
não sabe? Aprendeu com a outra cachoeira de Bitipoca.
Exato, olha o que vai acontecer, olha a cagada. Ah. Era domingo, isso é muito importante também, era domingo, isso é muito importante. Exato. Fomos para a cachoeira, e não era um parque nacional como era em Bitipoca. E depois eu pesquisando, eu vi que ela tem 100, 105 metros de altura e pode chegar a 300 metros de profundidade ali, dependendo. Que enfim, loucura, é uma cachoeira, nossa, daquelas. É. Fomos, quando a gente chegou na beira da cachoeira ali dos tais 100 metros, eu não podia seguir porque eu tava com uma bota. A muleta, eu acho que eu fui com uma muleta só.
E aí você não podia ir na cachoeira.
Não podia, chegamos no limite da cachoeira. Dom Paco, um senhor de 60 anos, eu machucado. Ficamos ali na beirinha da cachoeira. Meu irmão e os três mexicanos seguiram.
Pergunta, vocês ficaram em cima da cachoeira?
Em cima, ou em cima. Não, em cima mesmo. Ficamos ali conversando, eles foram. Aí eu olho assim, aí vem vindo uma nuvem muito cinza e carregada.
Uma cumulonimbus.
Mais conhecido por esse nome daí. Eu acho que eu estava um pouco traumatizado pelo acontecimento em Bitipoca, um acidente na natureza. Falei, bom, isso não vai dar certo. Vendo ali aquela tempestade chegar naquele contexto. E sem poder fazer nada, né? Gritava, Jean, nome do meu irmão Jean, mano, te amo. Jean, nada.
O Jean foi para onde, para eu entender?
Calma. Eles desceram e eu não pude ver mais,
eles
entendeu?
Eles desceram a trilha.
Eles desceram a trilha da cachoeira. E eu não pude ver e não pude seguir, porque eu tava com o pé, sim, sabe? Não teria como, sabe? Era a natureza mesmo, gente. Era tipo...
E o povo sumiu. Coisa.
O povo sumiu e foi dando tempo, fui vendo a tempestade chegar. Falei, vai dar merda. Dom Paco, vamos fazer alguma coisa. Vamos ligar para alguém. Dom Paco, ele não tinha crédito. Ele era celular de crédito, não tinha crédito. E mesmo que tivesse crédito, não tinha sinal. Nossa. Nenhum mesmo.
Quer dizer, não precisava nem dizer que Dom Paco não tinha crédito. Ele quis queimar Dom Paco, que era só falar não tinha sinal.
Dom Paco podia ter se preservado.
Eu achei... Não preservou Dom Paco. Ele quis dizer que Dom Paco não tinha colocado 10 pesitos. 10 pesitos.
Não tinha.
Legal, bacana.
Não, eu achei que só adicionava um graminha na história.
O Dom Paco era feio. Não tinha porquê, mas ele colocou, ele seguiu.
Eu comecei realmente a ficar muito desesperado, assim. Eu tô brincando assim, tô rindo agora, mas assim, eu fiquei em pânico.
Porque eles não voltavam.
Eles não voltavam. Eu pensei, cara, meu irmão, a cachoeira pode ter levado meu irmão, assim como eu torci o pé. O que impede, né, de uma cachoeira de 100 metros de altura, ele realmente ter levado, sabe? A cachoeira ter levado ele. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou contar isso pra minha mãe? Aliás, ela tá sabendo disso agora. Tá tudo certo.
Eu adoro esse tipo de coisa.
Bom, eu falei, o que eu vou fazer? Bom, desistir eu não posso desistir, porque alguma coisa eu preciso fazer. Vou ligar pra Embaixada do Brasil. Liguei pra Embaixada do Brasil.
Mas como? Sem sinal?
Ah, não, eu voltei.
Essa é uma informação que às vezes é importante.
É porque tem muitos detalhes, realmente. Porque é uma saga.
Não, então, você saiu da cachoeira. Sair de lá.
A gente conseguiu sair da cachoeira, pegou o 4x4 do Dom Paco e foi voltando. Aí voltando tinha...
Você realmente achou que nunca mais ia ver, porque você abandonou, você foi embora.
Eu pensei, vou conseguir um resgate.
Claro.
Não, é porque eu não poderia fazer nada, entendeu? Eu não conseguiria com o meu pé ir lá, não tinha mais ninguém. Então, enfim, a gente foi voltando, achou uma cidadezinha ali meio que no começo. Conseguiu o telefone, conseguiu o sinal, e um mexicano emprestou pra gente um telefone que eu consegui ligar pra Embaixada do Brasil. Só que era domingo. Ah, infelizmente não podemos atender, era uma gravação só de segunda a sexta. Eu falei, tá, vou ligar pra onde? Vou ligar pro seguro viagem. Porque eu pensei, nesses casos eles vão mandar um helicóptero, é claro que eles vão mandar um helicóptero. Fato. Aí no telefone o cara me ouviu, eu juro, ele ficou uns 10 segundos de silêncio antes de me responder e falou, senhor, infelizmente, a gente não pode fazer nada. Te desejo sorte.
Nossa.
Aí eu pensei, vou ligar pra minha mãe. Eu falei, não vou ligar pra minha mãe, não. Eu falei,
Se o seguro saúde não pode fazer nada, tua mãe no Brasil não, ia fazer um pouco...
É uma reza, né, Fábio? Às vezes, é uma reza.
Mas parece que o seguro
mãe...
saúde é só isso que ele fez. É o seguro saúde, que ele fala, muita saúde pro senhor. Desligou.
Cheguei no mexicano, lá nessa cidadezinha. Falei, olha, expliquei a situação. E ele foi meio escroto. Ele fez assim, ah, tá, beleza, eu te ajudo. Cobrou um preço... caríssimo.
Isso era espanhol? Você fala espanhol?
Não, claro que eu não falo espanhol. Aí eu falei, não, beleza, eu precisava daquilo, né? Eu precisava fazer alguma coisa, né, meu irmão? Falei, não, beleza, vamos lá, eu pago. E aí a gente entrou no carro do cara, chovendo. Aí, 5 minutos que a gente estava no carro mesmo, eu vi um carro vindo e na caçamba do carro estava meu irmão e os três mexicanos. Eu desabei. Eu comecei a chorar muito, chorar muito.
Mas qual era o estado deles, assim?
Do meu irmão? Eles estavam tranquilíssimos.
Não aconteceu nada com eles.
Meu irmão, os três mexicanos.
E a galera...
Quando meu irmão me viu roxo de tanto chorar, ele não entendeu nada. Ele perguntou, mano, por que você foi embora? Eu falei, por que, cara? Fiquei lá meia hora, tava vindo uma tempestade.
Ele que tava ofendido disso, você abandonou ele, na verdade.
Não, eu senti que comecei, ele tava até um pouquinho puto mesmo, sabe?
É, claro.
Por que você foi embora? Eu falei, cara, porque eu fiquei muito assustado, enfim. Nesse meio do caminho, já tinha quase um mês que eu tava com a bota, resolvi tirar a bota, tirei
você
a botinha.
Deu alta, né?
Me dei alta. Certo. Chegamos 12 horas de ônibus da cidade do México, da onde tínhamos partido e para onde deveríamos voltar. Aí eu falei, mano, tô exausto depois disso tudo que aconteceu, assim. Não aguento mais nada, assim, não vou voltar de ônibus. Vamos voltar de avião? Ele falou, claro, vamos voltar de avião. Beleza, cadê seu passaporte?
Não.
Tá na mochilão, lá na cidade do México.
Ah, não.
Mas daí merece, devia ter subido na cachoeira. Uma pessoa que faz uma coisa dessa...
Meu aí Deus. Foi isso.
Aí a saga inteira teve.
A saga inteira pra sem passaporte, lá 12 horas do. Enfim,
voltou de ônibus?
Voltamos de ônibus. E aí eu vou. Aí foi aquela coisa, né, de irmão mais velho. Tipo, você não pode viajar fora do país sem passaporte, e cachoeira, e nananã, e nunca mais vai pra cachoeira.
Cachoeira nunca mais na sua vida.
Ah, pior que eu gosto, viu? Eu ainda continuo indo.
Você tá pedindo.
E de vez em quando...
Olha aqui, mas eu quase morri numa cachoeira também,
você?
Sabia? Eu caí, sabe? Eu saí escorregando na pedra. Aí é quando não é a sua hora, né?
É.
Na pedra, meu pé enganchou e eu... Foi desespero.
E você quebrou alguma coisa?
Não deu nada, não quebrei nada. Só fiquei desesperada, mas sobrevivi.
Uma pessoa que corre perigo dessa forma resolveu correr perigo num lugar perigosíssimo.
Vancouver, especificamente.
Vancouver.
Saí para fazer intercâmbio, terminei a faculdade, lá vou fazer intercâmbio. E vamos para onde? Ah, Estados Unidos? Não, queria uma coisa diferente. Canadá, vamos para Canadá. Canadá é um lugar que não seja tão frio.
Primeiro errado. Boa.
Check.
Legal.
Aí, não quero Toronto. Vamos para um lugar que não seja tão frio, então quero ir para Vancouver. Vancouver, nesse ano, foi considerada a primeira cidade mais segura do mundo.
E você é
de
onde?
Recife, eu sou de Recife, eu morava em Recife. Quarta cidade mais violenta do Brasil na
vamos
época que eu
tava... Vamos chegar lá, hein, Brasil? Vamos na luta.
Daí
na
pro
luta.
Mundo.
Ah, deixa o Rio de Janeiro, não vai bobear aqui, não.
Não vou deixar
vou
barato.
Fazer...
Não vou deixar barato. Aí, simplesmente, lá vou pro Canadá, feliz da vida. O esquema no começo era pra... Assim, questão de gasto, a gente tinha um esquema... Eram 6 meses. Primeiro mês em casa de família e o resto eu vou tentar um esquema de dividir com alguém. Né? Já baixar custo total. Aí, beleza. Conheci, depois de um mês, uma mexicana, Samantha. Eu e Samantha, a gente, não, vamos procurar um bairro pra morar. E, simplesmente, eu lá, encontramos esse lugar, a casa dessa filipina. E o esquema lá no Canadá tinha muito, assim, o mais barato era o basement, né? O porão das casas, que a galera costuma alugar. E tem tudo lá embaixo. Geladeira, fogão, aquecedor. Porque o meu medo... maior, o meu medo era o frio. E aí, beleza, alugamos essa casa da Filipina, era maravilhoso, assim, a gente tava vivendo um sonho. Até que um dia, chegando felizes em casa, e quando a gente abre a porta, todas as malas da gente, assim, reviradas dentro desse lugar que a gente
dentro
mora.
De casa?
E aí foi quando a gente foi correr para catar outras malas, eu fui catar a minha mala, que tinha coisas mais valiosas, não tava.
Não tava a mala inteira?
Não, a mala inteira. E ela também percebeu, deu falta da mala dela, mas na minha mala, cara, tinha $1,000 em dinheiro. Meus remédios controlados, que eu fazia um tratamento. Então, o neurologista tinha passado os 6 meses de medicação, eu tinha levado os 6 meses.
Isso é muito pior do que os $1,000, inclusive.
Levar meu passaporte.
Ah, Mari.
Cadê o passaporte?
Não e foi meu irmão biquíni. Dele que te levou, não foi, não.
O meu biquíni com corte brasileiro.
Não, aí não. Aí parou. O biquíni brasileiro, aí você não mexe com a
acaba,
minha
acaba.
Por que levaram um biquíni?
Aquela coisa que empina a bunda. Que não é aquela coisa que xoxa a bunda. Uma desgraceira.
Você tava pretendendo usar esse biquíni aonde no Canadá? Só
ela não foi pedida. Ela levou minha canga de tieta, levaram.
aqui não. Mas aqui, com licença, aí, não me assalta.
Roubaram tudo e não fez nada?
Aí roubaram tudo e a gente, no desespero, subiu. Foi falar com a Filipina. Ah, a gente foi roubado. Tava a Filipina meio... Me empresta o teu telefone, deixa eu ligar pra polícia. Ligamos pra polícia. E a polícia, vamos mandar alguém aí. E aquela expectativa de polícia no exterior, né?
Sim.
E aí ficamos aguardando a polícia imóveis, para não tirar nem, não botar uma impressão digital que confundisse. Polícia, a gente achou que ia chegar em 5 minutos, passaram 6 horas, 7 horas, 8 horas, a gente dormindo em pé. E aí, finalmente, quando chegou de manhã, a polícia chegou, o cara era antipático, entrou, olhou, a casa também era pequena, explicou pra gente que era muito fácil entrar na nossa casa. Um cartão fazia assim, sabe aquelas maçanetas de lingueta,
sei,
assim?
Sei. Ele ainda chamou você de otária.
Otária. E aí ele disse assim, olha, não tem muito o que fazer. Um boletim de ocorrência você vai ter que fazer, mas acho muito difícil vocês recuperarem as coisas de vocês. Aí,
que gente, isso, porra. Gente?
Se já no Brasil já tinham resolvido, você foi lá fora,
aqui,
um problema
aqui,
no Canadá.
Ó, a gente dava o nosso jeitinho brasileiro. Aí? Simplesmente. Aí desenvolvendo o inglês, né? Não era fluência que eu queria pegar.
É.
Um mês e meio eu tava lá na delegacia fazendo boletim de ocorrência e tal. E tentei sair da casa da Filipina, porque a gente começou a desconfiar que era ela.
Ah, isso, eu ia estar achando essa Filipina meio suspeitosa.
Eu não queria ser assim...
Ela apareceu de biquíni à noite?
Ela não apareceu, mas a filha dela viajou para Toronto 2 dias depois, cara. A passagem para Toronto não era barata. Elas não eram
tu
tão assim...
Que ela tomou-lhe esse dinheiro, ela e usou.
Fez a bagunça toda para simular o assalto.
E fez a festa. Não, aí não acabou. É saga também. Porque simplesmente eu briguei com ela, porque se a gente quer sair daqui, eu e minha amiga. Ela, não, porque tem que terminar o mês do contrato de minha filha. You don't understand me, motherfucker. Eu simplesmente não me sinto mais segura aqui. Eu quero ir pro Brasil, eu quero ir para Recife. Eu não me sinto segura aqui. Eu fico em qualquer lugar, menos aqui. Aí ela, não. 2 dias depois, voltando da escola para essa casa ainda da Filipina, a gente chega em casa, tem um bilhete na nossa entrada. Uma pessoa aqui da rua veio e disse que encontrou umas malas largadas num terreno baldio aqui da rua. Ela deixou o número dela, a vizinha, se vocês quiserem lá ver se as coisas de vocês estão lá.
E era.
Aí lá vai a gente, desespera, agora é a chance de recuperar as coisas, o biquíni, a hora do biquíni. Batemos na porta, me abre a loura gostosa, uma coroa, com roupinha assim, de Kenga, eu diria, de Kenga. Aquele lápis assim, bem exagerado, uns brincos, uns negócios, ela era toda extravagante. E aí a gente, ou eu e a gente que foi roubada aqui na rua, ela, ah, foram vocês que foram roubados, poxa... Eu achei essas... Vou pegar aqui as coisas que eu achei lá no terreno baldio. Aí trouxe um monte de coisa. Coisa que nem era nossa. Tinha muita mala. Beleza, pegamos as coisas, voltamos pra casa. E aí um momento de alegria, no meio de toda essa tristeza, foi o momento de rever as coisas que voltaram. E o meu casaco voltou. O casaco caro dela voltou.
Que estranho.
Os remédios voltaram.
Tá, os remédios?
Os remédios
e
voltaram.
E o dinheiro?
O passaporte voltou.
E o dinheiro
não, né?
Não, mas nessa altura tá ótimo.
Pô,
e o biquíni? Perdeu.
Ela levou o biquíni. Porra. Ah, foi ela mesmo.
Se eu pudesse, eu ia te dar um abraço, sabia? Que momento triste. E aí, você usou qual biquíni que você usou a partir de
Canadense.
Então? Canadense.
Aquela calça, parece que você tá.
A marca.
Aquela marca horrorosa. E parece que tá cagado, na moral. Ficou um toletezinho o negócio. E aí, o engraçado é, quando a gente foi avisar pra escola que a gente tinha sido roubado, aí a galera, poxa, vocês foram roubados, como é que foi? Onde é que foi isso? A gente, não, foi no Hastings.
Hastings é um bairro.
Era o bairro que a gente tinha escolhido pra morar, esse bairro agradável. Hastings! Vocês estavam morando no Hastings! Hastings é o bairro mais barra pesada daqui de Vancouver. E simplesmente, era o bairro mais perigoso. E a gente, poxa... Como assim? Tava tudo tão bonitinho. Eu, acostumado em Recife, os bairros são assim. Afogados. Bomba do Emetério. Ao Zé do Pinho, sei que não é pra chegar lá. Então, assim, Racing.
Racing tá uma delícia.
Era um sonho, assim, um sonho. E até hoje, não sei
sabemos.
Quem me roubou.
Bom, pelo menos teve de volta aí o remédio, o passaporte,
não. E você volta pro Brasil, tem o biquíni brasileiro, né? Não é uma coisa que você vai...
Menos mal. Agora você vê, saga no México, saga no Canadá, Mas não precisa nem ir tão longe para passar a vergonha dessa, né? Pode ser aqui mesmo, aqui do ladinho mesmo, né, Mariana?
Ai, Jesus Cristo. Então, minha história. Minha história é curtinha.
Mas é triste, não. O que é importante pra gente.
Eu tinha acabado de mudar pro Rio e eu tava morando na casa de um amigo meu, de favor. E esse meu amigo tinha um melhor amigo, que era um gatinho. E eu assim, nossa, eu conheço poucas pessoas e que eu nem tenho vida social direito, porque eu não tenho um real, ia ser tão bom arrumar um namorado, que aí pelo menos eu ia ter uma companhia, alguém junto. O menino ia direto lá na casa, que eu morava, e eu sempre olhando assim para ele.
Engraçou,
mas...
Risonha.
E quietinha no meu canto.
Jogando esse migalha de pão pra João e Maria ali, ver se eles catam o cavuco sair.
E nada, do menino falar nada, fazer nada. Eu, tá bom, né? Até que um dia, ele vira pra mim e fala assim, acho que foi um dos dias mais felizes pra mim naquele ano. O que, que você vai fazer amanhã? Aí eu, nada. Por quê? Ele, você não quer ir no cinema comigo?
Ai,
aí eu, ah, tá, pode ser. Ele falou, então tá, então eu passo pra te buscar. Aí eu, gente, ele tem carro. Se ele passa pra me buscar, ele tem carro.
Gente, eu tô imaginando a bicicleta.
Então, assim, vai ser um namorado. Aí eu já comecei a sonhar. Eu falei, ele lindo desse jeito. E ele ainda tem um carro. Sabe, eu vou parar de pegar ônibus. Gente, eu não tinha um real. Eu passei todos os perrengues que vocês possam imaginar. Então, um namorado lindo com carro, eu tava feita. E eu adorava ele. Então tá, então amanhã eu dou um toquinho no seu celular, você desce, que a gente vai pro cinema, tal hora. Falei, tá bom, me arrumei toda, fiquei toda feliz esperando. Chega o toquinho dele no meu celular, aí desci toda feliz.
O
tchau,
toquinho feliz. É tipo, não atende porque eu não tenho crédito?
É.
Não, mais mas, chato mas, isso, hein?
Não, mas escuta uma coisa. Ah. Concorda comigo, eu tinha 18, 19 anos. Ah. Nessa época, a gente dava, era toquinho.
Era toquinho, tá certo,
é. Aí tá. Ele só me deu um toquinho, vi o número dele, desliguei e desci. Eu olhei na porta do prédio e falei, ué, gente, cadê esse menino? Só tinha um carro ali de pet shop, nada do menino. Eu falei, cadê o menino? Aí o menino vai e sai do carro.
Do pet shop.
Um carro escrito pet shop, inteiro adesivado de pata de cachorro. Ele desceu assim, saiu e falou assim, ô, oh, vem! Aí eu...
Ei, gatinha! Chega aí, gatinha!
Não, aí eu olhei assim, aí eu falei, tá. Ele não saiu e abriu a porta. Ele voltou pra dentro do carro, aí eu abri. No que eu abri? Aí eu olhei assim pra ele, ele tava sentado no banco dele, que era o único banco do carro.
Não.
O carro não tinha banco.
Que bicho não faz questão, gente.
Não, porque o carro inteiro era de casinhas, de gaiolinhas para botar o cachorro, para levar o cachorro para tomar banho. Aí eu peguei e fiz assim.
Eu adorei isso.
Uai, onde que eu sento? Aí ele, ah, não, é porque a minha mãe, o pet shop era da mãe dele, a minha mãe achou melhor tirar tudo, porque aí tem mais espaço para as gaiolinhas. Mas você pode puxar uma gaiola e sentar na gaiola. E
no
ele aqui, ó, no banco dele.
Assim, por cima da gaiola, amarra a gaiola
que
com cinto.
Que cinto!
É, demais.
Aí eu fiz assim, ah, tá. Eu não tava acreditando. Quase que eu olhei e falei assim, é a pegadinha, cadê a cama? Aí ele falou assim, ou então você senta no chão mesmo. Sabe como que eu fui? Empurrei umas gaiolas pra cá, ele sentado aqui e eu sentado aqui, ó. No chão. E ele dirigindo, eu aqui, conversando.
E as gaiolas?
Ele aqui. E cheia de gaiola.
Não, imagino que pena, pelo...
Bem, até hoje eu tô catando os pelos da roupa que eu usei naquele dia. Os pelos de cachorro.
Eu só quero saber, ele pegou, não, a gatinha?
Gente, eu ainda beijei o menino.
Tá bom, deixa ele.
Gente, mas aquilo foi tão engraçado. Isso não é possível.
E você foi pro cinema, sentada no
eu
chãozinho
fui pro
da
cinema,
gaiola.
Fiquei até... Com espelhinho.
Eu acho que é sarna teu cachorro. Senti agora pelo gosto que tem.
Aquele mundo, voltei.
Voltou também sentada no chãozinho.
Sim, sentei lá no chão. E, gente, coitado, esse menino vai ver esse caso que eu contei.
Ah, tá tudo bem, ninguém sabe que o nome dele é Cláudio.
Não.
É importante.
Não vou contar.
Não vai ficar chateado com a história divertida. É porque você tava esperando, você tava querendo um negócio. Você tava querendo um assento. A verdade era que você não é que você queria uma BMW. Você não queria uma Ferrari. Você queria, na verdade, ter um banco onde sentar.
Não era muito, né, que você tava pedindo.
Não era muito. Não era muito. Se ele viesse com dois patinetes, estava ótimo. Agora, vocês acham que só vocês que têm história internacional? No próximo bloco, a gente tem história de gente que foi passar vergonha em Singapura. Oh, e temos histórias também de perigo de vida. Um herói estará entre nós no próximo bloco. Não sai daqui. Que história é essa? Você está de volta recebendo Clarissa Pinheiro, Mariana Rios, Johnny Massaro. E quando eu falo carnaval, vem direto na tua cabeça o quê? Que lugar? Que lugar? Singapura, claro. Ah. Óbvio. Não é isso, Lua? Tava fazendo o quê em Singapura?
Então, meu pai morava lá, a trabalho.
Pronto.
Eu morava aqui, eu fazia faculdade. Então, quando tinha férias, eu ia passar um mês lá com ele.
Isso quer. Tem gente que vai para Ibiúna. Tem gente que vai parar, assim, tem gente que vai a Singapura passar as ferezinhas com os pais.
Minha meia-irmã, né, que era enteada do meu pai, ela já trabalhava como modelo no Brasil, mas quando ela foi lá para Singapura, que ela mudou para lá, ela começou a buscar uns trabalhos também lá como modelo. E aí ela começou a arrumar uns trabalhinhos de evento e tal. Um belo dia ela chegou para mim, eu estava lá à toa, de férias. Tem um trabalho hoje, mas a menina que é comigo, ela teve um problema, não vai poder ir. Você não quer ir, não? Tá, mas é que eu não sou modelo. Não, tranquila, eles não vão nem notar. Ela, assim, claramente desesperada.
Ao invés de falar, imagina, você é linda, você é, claro que você é modelo. Ela falou, não, eles não vão nem reparar. Joga esse lençol em cima, vem. Vambora, Lua.
E aí eu falei, tá, mas o que eu tenho que fazer? Ela, então, não sei direito o que é, só sei que é um evento e vai pagar $100 por pessoa. Eu,
opa.
Bom, tinha 23 anos.
Pô, $100 à toa?
À toa, pra ir numa festa. Tá bom, então vamos. Botei uma roupa, me arrumei. E fomos. Cheguei lá, era um lugar assim um pouco diferente do que eu estava imaginando. Numa comunidade, assim, era um lugar meio distante, longe de onde a gente estava. E aí era uma praça e eu vi um palco. Eu falei, será que é alguma coisa ali no palco? Ela, ah, vamos ali, que atrás do palco tinha uma tenda. Falamos lá, ah, vocês são as brasileiras? Ah, peraí que eu vou pegar a roupa, a fantasia. Aí eu já olhei para ela assim, fantasia. A roupa era uma roupa de passista, assim. É tipo um biquíni mesmo, com uma...
Mas biquíni canadense, não. Biquíni brasileiro.
Era um biquíni brasileiro.
Bem brasileiro.
E aí tinha uma coisa enorme na cabeça, que não sei quanto pesava, mas pesava muito. Gente, eu não vou vestir isso, assim. Não, não vou. É super envergonhada, imagina. Fomos botar a roupa, né? Eu já estava achando que ia ser alguma coisa no palco ali.
Uhum.
Falou, não, não, não. Não é ali no palco. É lá. Aí foi quando eu vi. E eu entendi o que estava acontecendo.
É.
Eu vi que tinham, nas ruas, assim, transversais à praça, tinham uns carros alegóricos.
Olha Mentira. Que maravilha. Em Singapura.
Chegando perto, assim, quando a gente estava quase chegando no carro alegórico, eu comecei a notar uma movimentação atrás da gente. E aí, as pessoas começaram a se aproximar, pedir para tirar foto. E juntou uma aglomeração, achando que a gente era celebridade. E aí as pessoas queriam tirar foto, me dar tchauzinho, apertar a mão. Aí eu comecei a gostar, né? Porque aí mexe com o ego,
aí
né?
Aí mexeu com outra coisa.
Aí a gente tem fãs, né? E juntou, mas foi juntando muita gente. A gente precisou de ajuda do segurança para botar a gente no carro alegórico, né? E aí eu tô lá, dando tchauzinho. Eu falei, nossa, eu tô amando agora, né?
E o pessoal assim, Sabrina Sato!
E aí eu cheguei, né? Tô adorando, tô acenando, sorrindo. Começou a andar e eu achei que ia ser a voltinha ali na pracinha,
claro.
E tal, pra comunidade, pros meus fãs, né? Tava super feliz e aí, de repente, ele pegou uma outra rua e pegou uma estrada.
E quando viu, pegou a Brasil. E aí, amigo, destino Caxambu.
Cara, o que tá acontecendo? Mas a gente tá indo, ela não sei.
Tinha umas alegorias, pelo menos?
Ou era... Não tinha, tinha uma cenografia ali.
Era uma fantasia o quê? Você era o quê? A rainha egípcia da Amazônia?
Eu não consegui entender, tá? Mas assim, era uma coisa vermelha, tipo uma mistura de passista com odalisca, assim, uma coisa...
A gente tem foto da fantasia, não tem?
Infelizmente,
pelo
sim.
Pelo amor de Deus.
Tá, vamos ver. Olha lá aquela fantasia, eu acho maravilhoso.
Olha, mentira!
Gente, mas...
Olha a lombada! A pessoa entre isso aí já é o carro legal.
Gente, ali já era no carro alegórico. Essa daí eu tinha acabado de sair da tenda, era na porta da tenda, assim.
E aí o carro alegórico pegou ali, então, a presidente Vargas e foi pra onde?
E aí a gente não sabia pra onde ele tava indo, mas a gente ficou se segurando ali, tá bom. Aí daqui a pouco ele entrou em outra pracinha, parecida com aquela, mas era outra comunidade. Aí a gente entendeu, era Ano Novo Chinês, tava na semana do Ano Novo Chinês.
Nossa
senhora. Aí que eu entendi.
Aí ela rodou a China. Ela começou em Singapura, terminou em Beijing.
Aí eu falei pra ela, falei, olha só, quero ir embora, não tá dando mais, isso aqui tá não dá, vou embora. Ela, não, mas se a gente for embora agora, a gente vai perder os 100 dólares.
Isso é importante, isso.
Aí eu, bom, já vim até aqui, né, já deve estar acabando. Mas aí foi subindo aquela indignação, o que eu estou fazendo aqui? Eu pagava 100 dólares pra não estar ali mais. Eu já não estava aguentando mais, eu falei, olha só, eu vou embora. Aí eu já estava saindo já, ela, Lua, tá bom, mas eu vou com você, mas a gente tem que devolver a fantasia. Aí eu falei, ah, tem que devolver a fantasia? Aí subiu o sangue, né? Comecei a tirar.
Ih, menina, coisas que Singapura nunca viu.
Gente, porque eu já não aguentava mais, eu não estava no limite. E aí eu comecei a tirar a roupa, peguei, joguei o vestido por cima, tirei a parte de baixo.
Achei que aí você tinha ganhado muito mais fã.
Então.
Você tirou a roupa e o pessoal veio para
um
blog. Aí
criou-se
um blog. Mas aí que foi o negócio, porque nisso começou a juntar gente de novo. E aí as pessoas começaram a se aglomerar ali em volta, tirar foto de mim. E quando eu vi que estava realmente ali demais ali o assédio, aí eu falei para ela, vamos sair daqui correndo. Aí a gente saiu, largou a roupa lá no carro alegórico, pegamos nossas coisas e saímos correndo. E aí quando a gente viu, ah, tá bom, aqui tá bom, já não tem mais ninguém atrás da gente. E a gente estava no meio do nada. E eu não fazia a menor ideia de onde é, que lugar aquele. Foi aí o fim da minha carreira, literalmente, né? Carreira internacional, porque foi uma cena emblemática, eu sentada no meio fio, no meio do nada. E ela estava com um celular tentando ligar para o meu pai, para ver o que a gente ia fazer, porque a gente não sabia como sair dali. Rezando por um milagre, apareceu um milagre, apareceu um táxi no meio do nada. E aí salvou a gente, conseguimos chegar em casa quase de manhã. E no final das contas, a gente recebeu depois os 100 dólares.
Aí, eu tava aflito com isso. Ai, que agonia.
Depositaram a nossa conta. Só que o tanto que a gente pagou pro táxi levar a gente pra casa foi meio que...
Não.
Juro. Não. É, mas foi a experiência.
Mas assim, valeu. Estamos aqui pra falar é disso. Toma aqui 100 dólares, pelo amor de Deus.
Obrigado, Lu.
Obrigada.
Muito bom.
Que doideira, né?
Carreira tão promissora.
Agora, a ascensão e a queda de uma carreira internacional.
Ascensão e a queda. Esse é o esforço para salvar a dignidade, mas às vezes a gente se esforça para salvar a vida de alguém. O Adriano está aqui entre nós. Isso é um herói. Mas às vezes heróis não são reconhecidos, né, Adriano? Tudo bem com você?
Tudo bem.
Muito bem. Adriano, onde é que você estava?
Tava indo para Xerém, eu moro no centro de Caxias, e estava indo para Xerém visitar minha mãe.
Uhum.
E chegando na casa dela, tinha uma aglomeração assim perto do portão, e meu padrasto já estava me esperando, e eu sem entender nada, vi uma fumaça, falei, incêndio.
Né? Lógico.
Aí parei a moto, perguntei o que estava acontecendo, ele explicou que estava rolando incêndio, tinha ligado bombeiro, ninguém tinha chegado.
Mas não no prédio da sua mãe?
Não, ao lado. Aí eu perguntei, falaram que já tinha ligado bombeiro há muito tempo, o bombeiro não tinha chegado, e falei, vou subir.
Bombeiro canadense é complicado, sabia? Eles não vêm.
Falei, vou subir. Não sei o que deu na minha cabeça, falei, vou subir. Meu padrasto pegou a escada, colocou a escada na lateral, subi.
Não, peraí, calma. Teu padrasto pegou uma escada...
Pegou uma escada que tinha lá, uma escada alta.
E colocou no prédio pegando fogo.
E colocou na parede e tinha um beiral.
Uhum.
E era um beiral bem longo, que era o último prédio. E colado com um poste, com os fios. E eu subi.
E você resolveu ir lá ver qual era.
É, resolvi subir. Fui passando pelo beiral, colado com o fio, porque o beiral era muito curto, dava muito mal, dava meu pé de lado. Caraca. E fui andando
e
até o final.
E colado com fio, que fio?
Os fios de poste.
Fio de elétrico,
fio
de poste.
Elétrico, é.
Ah, se você cai, tu morre eletrocutado.
É, exatamente.
Tem muito mais chance de você morrer do que ficar vivo.
Exatamente, aí fui até o final.
E nisso... foi no beral ali, segurando aqui.
A teia tinha acabado, aí não deu
e pra... E você não sabia nem se tinha gente lá, você podia chegar e falar...
Não, falaram...
não tem ninguém, e voltar, podia.
Não, falaram, as pessoas começaram a falar que tinha um idoso lá, e que alguém conhecia, mas não sabiam se ele estava em casa ou não, e eu falei, que eu comecei a questionar que ninguém ia fazer nada, e aí fui.
Pô, tô achando isso aí. Gostei dessa atitude.
Aí eu fui bem devagar, porque eu tava morrendo de medo do fio de cair. E cheguei ao apartamento, pulei na varanda.
Muita fumaça mesmo?
Muita fumaça, tinha muita fumaça saindo. E vi que tinha uma pessoa deitada na cama, que era o senhor. Pulei a janela, puxei a perna dele, tentei acordar ele, ele não acordava de jeito nenhum. Não sei se ele já tinha na mala fumaça, não sei o que tinha acontecido, mas ele estava desmaiado na cama. Como eu não consegui acordar ele, fui ver o foco do incêndio. Ele botou uma panela no fogo e dormiu. Só que atrás do fogão tinha uma cortina.
Que é um ótimo lugar pra ter uma cortina.
É, né? Exatamente. É. Tinha janela aberta, bateu vento, a cortina.
Exatamente.
Puxei a cortina, tirei a cortina, que tava com fogo, tirei que eu joguei na
Mas
pia.
Já pegava na parede ou era só a cortina?
Não, tava na cortina. Já.
Mas 10 minutos ali tomava tudo.
É, exatamente. Aí eu tirei a cortina, consegui tirar a cortina, joguei na pia, desliguei o fogo, joguei a panela na pia, comecei a abrir as janelas pra fumaça dissipar e voltei pra chamar o senhor e tentar acordar ele de novo. Só que ele acordou assustado e veio me bater.
Claro, que é um assalto.
Questionando, o que você tá fazendo na minha casa? Eu falei, calma, sua casa tá pegando fogo. Ele, não tem nada de fogo, eu falei, olha a fumaça. É, mas não olha tinha o cheiro.
E ele partiu pra cima de você.
Ele foi pra cima de mim. Entendeu? Eu falei, calma, cara, calma, sua casa tá pegando fogo, tentando explicar a situação pra ele. Ele, não, 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 eu tive que pegar a cortina queimada. Eu falei, aqui, a cortina tá queimada, sua casa tá pegando fogo.
Ele falou, tu botou fogo na minha casa?
Aí que ele, acho que ele se ligou, ele sentou no sofá e respirou. Eu falei, calma, agora fica calma, já abri a janela, abre o portão lá pra gente descer. Não.
Como assim?
Ele, não, você vai ter que voltar pelo mesmo lugar que você veio. Você não entrou aqui?
Que isso?
Você gente. Tem que sair por onde você veio. Não. Se você deu um jeito de entrar, você tem que dar um jeito de sair.
Mas que pessoa é essa?
Então reinicia o incêndio.
É, eu fiquei procurando fósforo.
Vai pegar fogo então da sua casa,
seu imbecil. Aí eu olhei. Tá, aí eu fiz.
Você aceitou?
Eu não tinha o que fazer, porque ele realmente estava no estado... Eu acho que ele estava no estado de choque. Ele
lógico,
não,
tudo bem. Mas você ia estar no estado de choque se caísse no filme.
Exatamente. Eu voltei, pulei a janela.
Você voltou pelo beiral?
Voltei pelo beiral, tive que andar o beiral inteiro. E todo mundo lá embaixo, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E eu lá em cima, revoltado. Aí as pessoas vieram me questionar. Aí eu falei, eu expliquei toda a situação e o pessoal falou, não, que isso, é um absurdo.
O pessoal se revoltou.
Aí ele desceu. Acho que ele ficou olhando assim, vou esperar ele descer. Aí na hora que ele me viu lá embaixo, ele abriu o portão.
Ah, não, gente.
Não passou 30 segundos, eu lá embaixo conversando com as pessoas, ele desceu.
É por isso que não pode liberar a arma. Porque numa dessa, você... E aí ele veio, o povo não quis linchar esse imbecil?
As pessoas foram pra cima dele, aí eu tentando apaziguar. Falei, não, gente, calma, ele tá em estado de choque. Aí uma pessoa perguntou, por que você não abriu ele? Eu não sei quem é essa pessoa invadiu a minha casa. Resumindo, eu fui.
É o famoso negacionista, não é mesmo?
Qual é?
O negacionista.
É, quase isso. Essa casa não está pegando fogo.
Que loucura.
Entrei, me arrisquei, apaguei o fogo, acordei ele e...
A lição que fica é qual?
Não ajude as pessoas.
Não ajude o próximo.
Credo.
Mentira, brincadeira.
Bom, obrigado. Parabéns, Adriano. Você foi um herói mesmo. O cara ia morrer.
Herói meu compreendido.
Ele não sabe disso, mas
ele
a gente
não sabe.
E o Brasil agora sabe. Olha aqui, mas no próximo bloco a gente vai saber mais um pouquinho de cada um de vocês com as perguntas do programa. Não sai daí. Já está de volta hoje recebendo Clarissa Pinheiro, Mariana Rios, Johnny Massaro, você e as perguntas do programa. Eu quero saber das lembranças de cada um e quero começar com a primeira lembrança de Mariana Rios.
Aí tem um menino.
Ah. Ele era dono de um pequeno pet shop, não?
Não, eu tava no maternal. E aí inventei de arrumar um namoradinho na minha sala. Minha cabeça é bem boa. Eu lembro da minha infância praticamente desde o útero. Não, mas sim, um pouco depois disso, mesmo. E eu lembro de pegar na mão do menino na hora do intervalo, do recreio, e falar assim, vamos de mão dada passear pelo recreio. Aí ele tirava a mão. Algum momento eu falava, por que, que você tirou a mão da minha mão?
Aí ele... Um pouquinho.
Aí eu, você é meu namorado, você não pode tirar a mão
Felícia,
da minha mão.
Gente.
Uma relação tóxica.
É. E a gente, olha o tanto que já era uma relação abusiva da minha parte para o menino.
Clarissa, primeira lembrança.
Cara, eu não tenho memória do útero. Minha memória é assim, são flashes e coisas, mas eu lembro, eu acho que por volta dos 5, 6 anos, lutando pela vida.
Lutando pela vida.
Era tipo trepa-trepa, só que sem ser aquele trepa-trepa que vai assim.
Que é isso,
aquele que é assim, que você vai assim.
Acho que só tem um
aqueles brinquedos de
gente, parque. Lá em Recife a gente só brinca disso.
Não é Tinder, não é Noronha, não é essas... Não é a tua realidade hoje, calma. É o seguinte...
Eu duvido que tu não tenha brincado de trepa-trepa.
É aqueles, mas tá falando daquele que vai assim, tipo
é
Rambo.
É o que vai assim, é. Exatamente. É como se fosse uma escada deitada. Que você
vai... Isso, a escada deitada. Assim. Ótima definição. Isso.
Novo nome pro brinquedo, escada deitada. Aí eu tava brincando de escada deitada. E era a época da escola. Eu lembro que eu tava lá me trepando. E eu devo ter tido uma ideia brilhante de, sei lá por quê, enfiar a cabeça.
Ah, não, não.
Só que era assim, se eu tivesse feito isso e isso, só que eu fiz isso e isso.
Ai, Jesus.
E não ia.
Mãe. Nossa, mas e a força
a morte.
Do braço?
E com 5, 6 anos, eu tento... Só que a minha mãe, ela disse que já estava por ali, que ela sempre chegava cedo. Sério? Então ela chegou e viu.
Ela sentiu.
E me segurou. Ainda teve um momento de desespero de... Mesmo ela me segurando, sabe, entender a logística.
Claro.
Da cabeça. De...
E você saiu fácil da escada deitada?
E aí foi ela me orientando e tal, subindo, e eu consegui sair. Tô aqui pra contar essa história.
Que bom, que bom. Sobrevivente.
Obrigada, mãe.
Johnny.
Ah, meu Deus. Então, até fiz agora uma conexão muito louca que eu não tinha reparado, porque é com meu irmão também. A gente tava em Guapimirim, uma casa que minha família tem, tipo, sei lá, há muito tempo. E daí tem um lago em frente à casa. Tava com meu irmão, eu era... Devia ter uns 7 anos, meu irmão um pouco mais novo, e eu berrava no lago. Mãe! Mãe! O Jean tá se afogando! O Jean tá se afogando! E daí minha mãe ficou muito desesperada. Foi isso, assim.
Ele tava se afogando?
Não, não.
Ah, não.
Não. E agora eu fiz uma conexão. Meu Deus, eu tenho que levar isso pra terapia, que eu nem faço,
não,
no caso.
Eu porque, preciso, né, do telefone da sua mãe, porque eu vou... Ó, a palavra amiga,
que
não deve
ser fácil. Era uma
mentira, mãe, desculpa,
achou,
desculpa.
Não?
Ela ficou bem chateada.
Eu fiz isso também, eu tô te sacaneando, mas eu fiz e eu lembro, na minha cabeça, pequeno, né? Eu tinha, sei lá, 5, 6 anos, e eu lembro de, já sei, vou esconder aqui atrás da porta e vou gritar. E eu comecei, mãe, socorro, eu vou cair. Eu fingi que eu tava pendurado na janela, só que eu tava atrapalhando, mãe... Eu tava na janela, eu vou cair, me ajuda. Aí veio minha mãe e minha irmã estavam mais velhas, estavam se maquiando no banheiro, elas vieram meio pelada, meio de sutiã, correndo. Chegaram na janela, olharam e eu falei, haha, é brincadeira. Antes de eu terminar o brincadeira, a mão veio daqui do alto. É brincadeira! Eita! Eu tomei aquilo que o Pedro Lobo merecia ter tomado. Eu tomei uma volta. E era ingênuo da minha parte. Eu queria fazer uma brincadeira, pregar uma peça, só que da forma mais imbecil possível. Minha mãe ficou assim, não faz uma coisa dessa, como é que você faz um negócio desse? Não pode brincar nunca mais assim na sua vida. Eu lembro que eu fiquei assustadíssima, assim, olhando e pensando, meu Deus, acho que realmente não devia ter feito
isso. Você
nunca
mais brincou assim?
Brinco toda hora, todo mundo.
Brinco até com um amigo que eu vi no outro programa, que botou siri na
sunga dele.
Não tem limite, rapaz.
Mas com a minha mãe, não. Não brinquei com a minha mãe, mas esse tipo de coisa não.
Mas
bota
os
passos trote pra ela.
Mãe infarta.
E qual é o primeiro crush famoso que vocês tiveram na vida? Johnny?
Kelly Key.
Kelly?
Tinha aquela fase da Playboy, né? Foi a primeira Playboy que eu adquiri, então eu tenho ela bem marcada na minha cabeça, Kelly Key.
Tu babou Baby Legal.
Baby Legal, virei cachorrinho da Kelly. Sim. Mas, foi a Kelly Key.
Eu te entendo muito.
Entende? Assim. Ah, que bom, foda.
Clarice.
Rodrigo Santoro, gente. Rodrigo Santoro, na época de... Pátria Minha.
E agora eu revelei a idade, me entreguei.
Que é isso? Pátria Minha, ele fazia o Nando.
Nossa, marcou realmente.
Gente, mas eu achava ele lindo, eu tinha pôster, tudo. Eu achava ele muito gato. Aí quando eu teve o Festival do Rio, participei do filme Casa Grande, e quem estava no palco para entregar o prêmio para...
É a vida, ó. A vida dando suas
Rodrigo
voltas.
Santoro. Aí já estava meu marido, né? Na posição lá, eu no palco e tal. E aí eu olhava para ele... E o Rodrigo Santoro entregou lá o prêmio, a gente foi descendo as escadas e eu tentando fingir super naturalidade,
claro,
assim. E meu marido já super empolgado, mesmo sabendo da história, assim.
Então o marido fala, pega na bunda dela, Rodrigo!
É.
Dá um tapão nela que ela aguarda!
E aí eu simplesmente olhei pra ele e fiz...
Ih, fez a fina.
Vergonha, não ia pagar esse mico.
Você não falou
uma...
pra ele?
Não bati foto, não falei nada. Fui contar pras minhas amigas isso. Ela, tu é muito besta, devia ter pedido foto.
Devia.
Tá aí, Rodrigo, o convite pra gente fazer uma foto.
Quem sabe um filme, não é
Quem
mesmo?
Quem que sabe? Um filme eu acho até mais legal.
Mariana.
O meu crush, não dá pra fazer fotos com ele, coitado. Ele já partiu.
Quem é?
Patrick Swayze.
Ah,
de
gente,
Ghost.
Mas eu tinha 8 anos, gente.
E era apaixonada.
No Dirt Dance.
É.
Só que foi quando eu comecei a fazer terapia, foi por conta dele.
Você apaixonou legal?
Apaixonei muito por ele.
E?
Eu assisti o filme o dia inteiro, eu chorava. eu ficava o dia inteiro fazendo aquele dedinho que ele faz, chamando a menina pra dançar.
Corria pra pular
e
também.
Meu dedo tava quase gangrenando, tendo cãibra de tanto que eu fazia aquilo. E aí eu fazia o dedo e eu chorava. E a minha mãe, minha filha, você tem que parar. Primeiro, ele é muito mais velho que você. Segundo, é uma coisa. Aí eu, você não tá entendendo, é um amor, é uma coisa que eu tenho por ele. Minha mãe, vou te botar na terapia. Colocou na terapia, acabou, Dirt Dance, veio Ghost.
Bom, boa a preocupação da mãe, ele é mais velho.
É, filho. Como se essa fosse o pior
não dos... Não é impossibilidade, você... É que ele é mais velho.
E filho. Uma viagem inesquecível, Clarissa?
Lapinha da Serra, interior de Minas. Fui pra... Saí daqui do Rio e um amigo meu, mineiro, aí a gente pegou um ônibus na rodoviária, chegava lá em BH. Em BH pegava outro ônibus pra ir pra uma cidadezinha menor. Dessa cidadezinha menor pegava o ônibus, que ia se chacoalhando até chegar no camping de Lapinha da Serra. E assim, foi muito legal. Tinha cachoeira. E assim, também foi uma aventura o lance da cachoeira de... Vamos fazer trilha pra encontrar essa cachoeira incrível. 6 horas de trilha a gente
o
levou.
O véu da noiva, é sempre o nome de cachoeira.
Não, e a gente não levou comida, levou...
Ah, é ledo engano.
500 ml d'água. Que acabou assim. Então, assim, o polenguinho que eu comi, que o cara deu depois de 5 horas na trilha, foi o polenguinho mais gostoso da minha vida. Corta para eu já num palco de um barzinho cantando Maroon 5. Então, eu tava muito feliz, muito alegre.
Alguma viagem inesquecível que você não tenha se machucado ou não?
Então, essa eu não me machuquei. Cara, eu lembrei da China, porque acho que mais pelo contexto geral, sabe? Achei tudo tão diferente, né? Você viaja... Eu fui pro festival de cinema lá, então foi muito doido, porque eu fiz 3 cidades... E depois eu fiquei 1 semana sozinho em Hong Kong, E foi muito estranho, foi muito, mas assim, muito bom, assim, sabe? Estar lá naquele contexto e tudo muito diferente, né? China, cara.
Quero ir muito. Louco. Mariana.
A viagem inesquecível foi a primeira viagem que eu fui sem meu pai e minha mãe, com 17 anos, eu e uma amiga minha, para Porto Seguro, de ônibus, saindo de Araxá até Porto Seguro. Eu sei lá quantas 30 e tantas horas foram de viagem no ônibus, de excursão. O ônibus parado, lá em Araxá, todo mundo ganhou um lanche. A hora que falaram, vamos partir, eu abri o refrigerante. O ônibus, botei no copo, o motorista arrancou e o refrigerante veio inteiro em mim. Então, eu fui melando, com as abelhas me rodeando, até chegar em Porto Seguro. E lá foi maravilhoso, mas aquele... Mas perrengue atrás de perrengue e delicioso, com 17 anos. A gente dormia num hotel que o meu quarto era enorme, tinha 10 meninas no quarto, um banheiro, meninas que a gente nunca viu na vida. E tava tudo certo.
Aventura, né?
E foi uma das melhores viagens, eu e essa minha amiga, Lorena.
Muito bom. E um apelido que você tem ou teve que ninguém sabe? Clarissa.
Olha, eu lembro maga, que eu já fui bem magra na época da escola. Long neck. Na época eu não gostava.
Long neck.
Na época meu pescoço era assim, mas hoje em dia eu acho super chique.
Gostei.
E Papai Noel? Ho, ho, ho.
Ah,
porque minha voz é grave, então assim... Ah. Sempre fui confundida de... Oi, senhor, Papai Noel.
Eu demorei pra fazer
que maldade. Vitor Dry, meu amigo, desgraçado.
Mari.
Ah, eu tinha alguns apelidos, porque eu era muito magra quando eu era criança. Então, e eu levei todos esses apelidos para a nossa fase de malhação. Eu
nossa,
e Johnny, a gente fez 2 anos juntos de malhação.
Não.
E eu levei todos eles. Então, era bambu de cutucar estrela. Era mais assim, me chamavam de bambu de cutucar estrela, tripa seca, lombriga. Falavam que eu tomava banho de braço aberto para não escorrer pelo ralo. Essas coisas. Aí, hoje em dia, eu tenho... 2 apelidos engraçados, também ninguém sabe. Um é quando eu tô fazendo as minhas palestras, porque eu adoro dar uma palestrada e falo muito, gosto de falar de Deus, gosto de falar de energia, do universo, não sei o quê. Aí tô muito boazinha, me chamam de Madre Teresa de Araxá. E o outro é quando eu tô mais espivitada, me chamam de neta de Dona Beija.
Vai, quer dizer, de um lado pro outro. Johnny.
Cara... Recentemente eu comecei a ser chamado de vozinha, porque eu tenho essa mania de eu preciso um pouco que as coisas estejam organizadas assim ao meu redor para eu conseguir estar um pouco organizado assim dentro, né? Então, quando eu estou com os amigos, tal, geralmente estou ali lavando a louça ou varrendo, ou coisa, dando aquela assessoria ali. E aí, enfim, eu gosto de fazer bolo de fubá e coisas do tipo. Aí,
coisas de
vozinha. Tá e bom. Também tem o Jorginho, que é... Meu nome é Johnny Jorge Massaro, mas Jorge é sobrenome. Aí algumas pessoas ficam tipo, ah, Johnny Jorge, ah, Jorginho, Jorginho. E...
Sei, tá bom.
É.
E que brasileiro que te dá mais orgulho?
Caetano Veloso, Caetano Veloso. É, cara, eu tentei pensar também em várias coisas, mas Caetano me vem com muita força, porque eu acho que ele, enfim, eu acho ele fantástico, cara. Não é tenho nem mais o que falar sobre
ele. É, Caetano.
Já tive com ele em algumas situações, já tipo... Eu fui terceiro assistente de direção de um documentário do Maltner, que o Caetano cantava, e eu ia lá e entregava água pra ele, pedia pra ele assinar umas coisas. Depois também fiz um outro filme que eu tava na Bahia pra filmar, só que eu não ia filmar no dia. E daí iam filmar com o Caetano, eu falei, ah, deixa eu ir e tal. Fui lá bater claquete pro Caetano, mas falar mesmo, que eu já tive e não consigo. Fico, tipo, eu admiro tanto, acho tão incrível que eu...
Fica travado, tipo o Rodrigo Santoro.
Tomara que não esteja vendo isso mesmo.
Mário.
Ah, eu fico muito feliz em saber que Chico Xavier...
Ótimo.
Brasileiro e mineiro. Então, eu tenho uma profunda admiração. Eu leio todos os textos dele, os livros dele. Acho que foi esse ser de luz enviado para ficar o tempo que ele precisou ficar. E que foi um tempo, né, duradouro para fazer tudo de bom que ele fez.
Chico, muito bom. Larissa.
Ele se chama Fábio Silva. O Fábio, eu conheci... Ele é pernambucano. Conheci não faz muito tempo. Ele é presidente de um projeto chamado Transforma Brasil, que é um Tinder de voluntariado. Que massa! Ele criou esse programa, ele é dentista, mas começou lá em Recife, de uma enchente que teve em Palmares, no interior de Pernambuco, aí ele se juntou com o pessoal. E ele foi levando, cada catástrofe que acontecia, ele conseguia juntar muita gente para colaborar. E aí ele criou esse projeto que ele junta quem quer ser voluntário a quem está precisando. Então é por isso que ele diz que é o Tinder do bem.
Incrível.
Você vai lá... E eu acho ele inspirador.
Perfeito.
Fábio Silva.
Muito bom. E aí chegou no céu. No céu tem gente querida, amigo, parente, gente boa. Mas o que precisa ter lá pra gente entrar, hein, Johnny?
Mar.
Mar.
É, gostou? Um marzinho, né?
Mas pra surfar, ou aquela coisa...
Surfar, Fábio, olha pra minha cara, pelo amor de Deus. Você acha, né? Não, mas, cara, acho que nada supera um bom dia de praia.
Fazer
sabe?
Nada.
Fazer nada, aquele solzinho, longuinho, sabe?
Você
mas aquele marzinho, né?
Marzinho.
Já que estamos no... Mas, olha...
Pode ter uma rede nesse mapa, aquelas redes que ficam no Nordeste.
Pode, pode. Sendo o céu estando lá, acho que não dá nem pra exigir
e
muitas
coisas,
né? O que
vai ter no meu céu, ter no seu céu, aí vai ficar perfeito.
O que é que tu quer? Pronto.
Drink.
Drink.
Não, tem que ter drink no céu.
Ah, é, não vem.
Ah, tem que ter um Cozumel.
Cozumel.
Uma cervejinha com salzinho, limãozinho dentro.
Moscomule.
Ah,
interessou isso aí, hein?
Tem que ter um whisky sour, sabe?
Sei.
Tem que ter.
Vai ter.
Vai
Lógico
ter.
Que vai ter. Vai ter o que mais?
Eu posso juntar o meu céu com o drink e aí completar
Quero.
Aqui, porque a gente já tá na praia tomando um drink. Tem que ter camarão.
Camarão!
Camarão, minha gente. Aí pra juntar,
que
porque
a gente vai se encontrar nesse céu.
Ninguém vai ser alérgico no céu.
Ninguém é alérgico no céu. Tem esse. Nesse meu céu tem essa vantagem. Meu céu. O meu céu tem camarão e ninguém tem alergia.
Tá ótimo. E aí, pra terminar, o que vocês querem no túmulo de vocês, escrito na lápide de vocês? Mariana.
Essa que viveu.
Essa viveu. Bom, Clarissa.
Olha, eu sempre achei bonito naquela, na lápide. Aqui jaz, eu acho bonito. Aqui jaz uma pessoa que isso, que aquilo. Mas eu acho que eu quero ser mais prática e que tem a ver com a minha vida e do que eu quero pra minha vida. Eu queria mais curto. Corta! Ação. Exclamação. Pronto. Corta a exclamação.
Johnny.
Que história é essa, Johnny?
Que história?
Que história foi essa, Johnny? Pode ser. Pode.
Muito bom. Obrigado vocês por estarem aqui.
Obrigada.
Foi incrível, foi ótimo. E já sei que se eu precisar de dica de viagem, cachoeira não.
Nossa.
Jamais, já tirei da minha lista.
Não, com cautela dá.
E acompanhante de viagem?
Acompanhante de viagem não. Se for o Canadá, qual é o bairro?
Hastings.
Hastings, não.
Vá até a bomba do Emetério em Recife, mas não vá a Hastings.
Também não vá, não. E se for namorar a Mariana Rios, não tem um pet shop.
Pelo menos o banco do carro.
Pelo menos o banco do carro.
Não sujar de pelo.
quer ouvir história de pet shop, de México, do que quer que seja, é aqui e é semana que vem. Valeu.